Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. O episódio de hoje é patrocinado pela Mãe Body Care, uma marca de cosmética natural portuguesa, especializada em sólidos, shampoos, sabonetes, bálsamos, tudo com produtos naturais. É maravilhosa, eu estou fã. Sugiro mesmo que vão lá espreitar ao site e se quiserem fazer alguma compra também podem usar o meu código de desconto de 10%, que é o meu nome, Rita Cachaço. Vocês vão adorar, é mesmo assim uns aromas bem diferentes, estou muito, muito fã. Então, vamos passar aqui a apresentar a minha convidada de hoje. Estou muito contente de a ter cá. Já há algum tempo que andava para a conhecer pessoalmente, vai ser hoje. Ela vai-nos trazer assim um tema bem interessante e a história dos seus reatravessares, que eu sei que já são alguns.
Bom, sim, acho que sim.
Bem-vinda, querida Vera.
Obrigada, olá, Rita. Obrigada por me teres aqui. Tu também estás na minha lista para avisar o meu podcast, portanto, também vai acontecer em breve. Também Exato. Já há muito tempo que eu queria... Estava a desejar este encontro.
Olha, eu estou muito contente. Eu gosto imenso disto. Sabes que esta parte é uma parte que eu adoro aqui dos podcasts, que é conhecer as pessoas. Uhum. E algumas delas, realmente, como tu, conheço de algumas coisas que vi, mas vou mesmo saber sobre ti hoje. E esta parte, assim, eu adoro, sabes? Entusiasma-me imenso. Então, olha, muito feliz por trazeres aqui também alguns temas que ainda não tinham vindo aqui. E vou começar a perguntar-te daqui, da tua vida pessoal. Tu começaste muito cedo, não foi? Como atriz.
Comecei muito cedo como atriz, sim.
Como é que isso aconteceu?
Que engraçado, sabes que eu estava a contar esta história no outro dia ao meu filho, porque na verdade o meu filho não sabia.
Pois.
Então, eu não me lembro de não querer ser atriz, eu queria muito ser atriz, mas não pela parte da fama ou de tudo isso, pela parte de poder viver outras vidas. Porque eu acho que tinha aquela, um bocadinho aquela sensação de, ou seja, não tive uma infância super feliz, não tenho aquelas... Aliás, eu quase nem tenho muitas memórias de infância, não tinha aquela... Uhum. Sei lá, não era... Sou mais nova de muitos irmãos, com uma diferença grande de idade, então era um bocado, tipo... Um bocadinho deixada ali.
Fazias as tuas brincadeiras sozinha.
Fazia as minhas coisas sozinha, sim. Fazia os meus teatrinhos, e então eu queria muito experimentar viver outras vidas. Então era este o fascínio que eu tinha. E depois, aos 14 anos, surgiu um casting, que foi um casting público, que toda a gente soube, que estava no jornal e deu na televisão na altura. E a minha avó ligou-me a dizer: olha, filha, vai haver um casting. Pronto, e várias pessoas que sabiam que eu tinha esse interesse, porque eu já tinha feito algumas publicidades e algumas coisas, falaram-me no casting, que era para uma telenovela portuguesa.
Ah, sim.
Pronto.
Tinhas 14 anos.
Tinha 14 anos.
Uau, tinha 14
anos, sim, mesmo adolescência. E então fui para um casting na altura no Teatro Vasco Santana, que era ali na Feira Popular, entre 3.500 candidatas que foram. E depois fui escolhida.
Uau, que
isso. Eu estava a contar isto ao Mateus no outro dia. Não sei porque é que isto surgiu, mas estava a dizer: ah, pois sabes, filho, uma vez fui a um casting, olha, eram 3.500. Pronto, e eu fui escolhida. Mas tu ganhaste?
Exato.
Ganhei. Mas ganhaste! E eu ganhei!
É por isso que estou aqui hoje.
Ganhei, é por isso que estou aqui.
E como é que foi? Depois, a partir daí, entraste aí no mundo da televisão logo e por aí ficaste, não é?
Sim, depois foi isso, comecei a fazer televisão muito cedo, fiz 15 anos durante as gravações e pronto, mas eu queria muito também a parte artística, então eu queria muito ir para Londres aos 18 anos, portanto para mim estava fora de questão falhar um ano, chumbar um ano, okay. Então eu queria muito conciliar, era assim super organizada nisso,
os
de querer
estudos.
Conciliar os estudos com o trabalho, e foi isso, comecei a fazer televisão, depois aos 18 fui para Londres estudar teatro.
Ai, bom.
Estive lá 3 anos, estive lá 2, depois ainda voltei 1 ano, fiz uma novela, depois voltei 1, pronto, andei sempre assim de um lado para o outro e foi isso.
E foi isso que seguiste. Olha, e assim, uma curiosidade que eu tenho, porque essa parte eu conheço menos bem de ti do que a outra.
Sim, ainda bem.
Meio desligado do meio. Mas das coisas todas que tu fizeste, qual é que gostaste mais? Que assim, consegues dizer uma... Mais novelas, não é? Que tens feito é mais novelas.
Sim, fiz mais novelas, fiz teatros também, fiz cinema, fiz séries. Qual é que eu mais gostei? Qual é que eu mais gostei de fazer? É sempre uma pergunta um bocado.
É
desafiante, porque quer dizer, gostei muito. Eu gostava muito de fazer personagens mais distantes de mim que me levassem a aprender coisas que eu não sabia. Não? Uhum. Então fiz uma personagem que obviamente que marcou muito, que foi a Zé do Espírito Indomável. Assim? Que eu andava no campo e então tive que aprender... a andar lá, andar a cavalo, que é um dos meus maiores medos.
Ah, sim? Uau.
Sim, mas eu acho que o que é interessante é que eu trouxe os meus trabalhos, estou a trazê-los para o meu desenvolvimento pessoal. Então há muita coisa que eu aprendi que hoje em dia aplico na minha vida e é esse conhecimento que eu quero trazer. Uhum. Porque, por exemplo, eu para conseguir fazer uma personagem, eu não posso olhar para ela com julgamento. Não é? Eu tenho que conseguir olhar para ela com curiosidade. Eu já fiz assassinas. Uau. Se eu vou estar a julgar a assassina, eu não vou conseguir interpretá-la com verdade.
Eu acho isso tão interessante.
E é esta parte que eu acho que nós podemos trazer para o desenvolvimento pessoal. Uhum. Que é conseguir entender que o mapa-mundo das pessoas são todos diferentes. Uhum. E que a pessoa está a agir de acordo com aquilo que acha melhor. Uhum. Uhum. Mesmo que vá contra os nossos princípios.
Claro.
Então, e eu acho que isto ajuda muito no desenvolvimento pessoal, que é criar esta empatia de entender a outra pessoa. Então, às vezes, eu uso mesmo processo, e até é das coisas que eu às vezes ensino nos meus cursos, que é o processo de construção de personagem, das questões que eu me faço para chegar a uma certa personagem. Uhum. Se nós fizermos isso na nossa vida, vamos conseguir entender melhor o outro. Uhum. E tenho vários exemplos aí.
Porque eu acredito mesmo, e vejo também pelo meu caso pessoal e de muita gente que tenho acompanhado, que tudo aquilo que tu vais fazendo ao longo da vida é realmente útil para as fases seguintes. É mesmo pessoas que tiveram mudanças radicais de vida, e, por exemplo, eu era publicitária, né, hoje trabalho no mar, não tem nada a ver. Mas tudo aquilo que eu passei, que eu experimentei, que eu desenvolvi, é útil hoje.
Claro.
E isso que tu estás a dizer é muito interessante, não é? Porque, de facto, a representação é assim, é uma coisa bem, bem profunda, não é? Tu entrares num personagem, não é? Que muitas vezes nem tem nada a ver contigo.
E eu acho que, na verdade, imagina, mesmo o processo de criação de personagem, mesmo os atores mais céticos, eu acho que há um processo meditativo envolvido também, não é? Uhum. O fechar os olhos, o criar o imaginário da personagem, o imaginar as memórias da personagem. Uhum. Isto é também um processo de indução de meditação, não é?
Claro,
é uma
que
coisa
sim.
que nos leva aqui a outra dimensão de outra personagem que vai viver através de nós. Então se me perguntares qual foi assim, o que eu mais gostei de fazer, é uma pergunta desafiante para mim responder, não consigo, mas há muitas personagens que me trouxeram aprendizagens
muito
incríveis. Eu fiz também outra que era fazia de acompanhante de luxo numa série que está na Opto, na SIC, que é O Clube. E fui fazer imensa pesquisa, fui para as casas noturnas de Lisboa e estive a falar com imensas mulheres e conhecer esse mundo também deu-me uma... É incrível, não podemos olhar para isso com julgamento. Faz-te entender mesmo a posição destas mulheres, fez-me aprender imenso em relação ao poder, o que é que significa o poder, no que é que isto está relacionado com as nossas emoções, com a raiva, com o dinheiro, como é que a energia do poder e do dinheiro está tão relacionada, e do sexo. Então, percebes?
Tiveste mesmo que mergulhar aí nesse tema.
Uau. E foi assim, foi muito incrível. Depois, a nível prático, claro que me custou imenso, porque imagina, estávamos a gravar. Das 5 da tarde às 5 da manhã, eu chegava às 3 da manhã, já tipo, não, meu corpinho!
Super cansada, claro. Mas é muito rico, não é? É muito rico. Sabes que eu tenho assim alguma curiosidade, eu gosto muito de trazer aqui pessoas com diferentes profissões e diferentes vidas, porque é a forma que também todos, eu e todos os que nos ouvem, não é? Têm de ficar a conhecer diferentes realidades, não é? E às vezes até desmistificar algumas realidades. E esta tua área é muito interessante porque acho que há aqui qualquer coisa minha que talvez pensa que pudesse ter sido, eu acho que era um caminho que eu também poderia ter ido, estás a ver? A representação e tudo isso. Então tenho algumas curiosidades, nomeadamente, como é que se faz esse desligar de... Há personagens que tu estás a fazer durante muito tempo, não é? Numa novela, mas são muitos meses, e muitas vezes, se calhar, todos os dias, não sei, mas tu realmente deves entrar naquilo. Como é que tu depois desligas daquela persona que estás a trabalhar?
Olha, fica um vazio. Fica. No dia, depois, quando acabas, fica assim... ficas de ressaca. Ficas tipo de ressaca da personagem. Eu acho que isso acontece a quase todos os atores. É quando deixas... Mas depois, obviamente, nós também temos que aprender. Por isso é que eu acho que o trabalho de autoconhecimento também já vem daí, porque nós temos que nos conhecer muito bem para conseguir fazer a gestão emocional do que é personagem e o que é nosso.
Yeah.
Para conseguirmos fazer a gestão... Imagina, se eu tenho 20 cenas num dia e 5 delas vão ser cenas de choro profundo, eu vou ter que saber gerir a minha energia durante o dia para conseguir aguentar, não é? Porque senão...
Exato.
Então,
também fazer este processo de gestão de energia. Mas sim, mas eu acho que quando largamos fica um vazio e ao mesmo tempo fica a memória daquilo que já foi.
Claro.
Eu tenho algumas histórias nesse sentido também, e tem muito a ver, olha, com aquilo que nós trabalhamos, que é as memórias das nossas emoções no corpo, as memórias dos nossos traumas, entre aspas, no corpo. Eu fiz um espetáculo, que era os 39 degraus, que era um espetáculo muito físico, de comédia, não sei o quê, e fiz uma temporada para aí de 9 meses, ou 10 meses. Até foi quase um ano que eu fiz esse espetáculo. E depois saí e entrou outra atriz, e passado 7 anos fizeram fazer uma reposição e convidaram-me outra vez para ir fazer o espetáculo. Eu, sério, querem que eu vá pegar outra vez naquela personagem. E eu fui, e no primeiro ensaio eu lembrava-me de tudo.
Uau, bem incrível.
Eu, de repente, imagina, pus-me na posição e não sei o quê, eu acho que me lembro mais ou menos, e de repente eu fazia o gesto e vinha à fala daquele gesto. E
giro.
E eu tinha feito uma revisão, tipo, de uma vez, não tinha ficado ali a martelar outra vez a memorizar, porque estava lá a memória toda do texto e do corpo.
Uma memória, não é?
Incrível, e foram 7 anos de diferença. Já eu tinha sido mãe, portanto, entre um espetáculo e outro, já eu tinha sido mãe, já me tinha separado, tipo, aconteceu toda uma vida e mesmo assim a memória estava lá.
Muito interessante, muito interessante. Isso. Eu acho que é uma área em que é muito rica, não é? É muito rica porque tu, se souberes olhar para isso da forma como tu olhas, não é? Porque já tens esse background todo de desenvolvimento pessoal em ti e consegues tirar esse sumo todo, não é? Dessas experiências. Eu acho que deve ser muito rica, não só porque tens realmente possibilidade de aprofundar imensas áreas, como até de trabalhar um bocadinho limites, não é? Porque isso que tu estás a dizer é um pouco, ok, como é que eu agora desligo disto, vou passar para a minha vida, como é que eu exploro esta emoção, ok, eu vivi esta emoção, mas esta emoção não é minha, ok? Eu vou levar, não é? É muito interessante. E isso que tu falaste que é da tolerância pelo outro, porque isso deve dar, de facto, alguma tolerância, essa ideia de que cada um tem o seu mapa-mundo, cada um tem a sua vivência, a sua história, não é? Então...
Olha, tenho exemplos também de quando estive a fazer esta personagem que era mais do campo e não sei o quê, eu andei pelo Alentejo e fui conhecer imensas herdades, fui conhecer criadores de tutores de morte, fui conhecer, assim, pois. Na altura, e isto era uma coisa que não era de acordo com os meus princípios, mas imagina, eu conheci, era um touro, um criador de um touro todo, não sei o quê, espetacular e não sei o quê, mas basicamente é um touro para uma tourada.
Claro.
E que não é uma coisa que vá muito de acordo com os meus princípios, claro. Mas eu pensei, não, eu vou fazer esta personagem, e isto é uma personagem que vive neste ambiente. Eu fui uma corrida de galgos, que é que são aquelas corridas dos cães, que soltam os lebres para os cães, e não, bem, pronto, é que os animais não são muito bem tratados, porque depois há aquela coisa de o que o perdedor... Pronto, se não for o animal vencedor, pronto.
É ali, hardcore.
É um bocado, é um mundo. Mas eu fui e eu estive lá nestes sítios. E sempre a tentar agir com curiosidade. E foi incrível, porque eu consegui arranjar paralelismos com aquilo, para conseguir entender isto. Por exemplo, este criador de tutores que eu conheci, ele tinha um amor e uma paixão àquilo que ele fazia. E ele acreditava mesmo, não, eu estou a dar a vida mais digna, a vida mais nobre a este animal, para ele depois... ir para uma corrida e ser... E eu assim, mas... Tu fizeste a pensar, está bem, mas... Ele, não, porque o momento do espetáculo, aquele momento da energia... E eu pensei, eu já percebi, ok. Então, para ele, esta questão da tourada, é como para mim ir ver um mega espetáculo de teatro. Ou para alguém ir à ópera. Exato. Ou alguém ir a um jogo de futebol. Que é aquele momento, a euforia e não sei o quê. Portanto, para ele é a mesma sensação. Ok, está bem, então eu consigo entender. Porque eu consigo entender a emoção. Sem ter julgamento sobre qual é o objeto.
Claro. E colocares-te num ponto em que não necessariamente concordas, não é? Não tens que concordar, mas entendes ali alguma...
Exatamente.
Não é? Aceitas de algum modo. Isso é mesmo giro, é mesmo giro. Estou-me aqui a lembrar de uma coisa, não tem nada a ver, mas...
Claro que, desculpa, só para concluir a ideia, que é... claro que eu acho que depois, aplicando isto na nossa vida, isto não quer dizer que nós vamos aceitar as opiniões ou que vamos compactuar com as atitudes dos outros. Mas tendo esta consciência, já podemos decidir com mais consistência. Ok, eu vou aceitar isto entrar na minha vida ou eu não vou aceitar isto entrar na minha vida.
Exatamente. E ter uma certa maior abrangência. Porque não tem nada a ver, mas o que me está a descer... Sabes quando é que isso me aconteceu? Quando eu comecei a estudar um bocadinho mais profundamente a astrologia. Porque a astrologia, o que é que me deu? Deu-me exatamente isso. A noção de que nós somos todos diferentes. Tipo, eu não tenho como saber o que é uma pessoa que é caranguejo com a lua em virgem. Tipo, não tenho como saber. Tipo, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ter isso. Então... Sabes, é uma vivência que eu nunca vou poder ter. Então, essa aceitação de realmente da grande diferença é muito engraçado como as coisas se cruzam. Olha, Vera, conta-me lá, como Como é que tu depois, como é que isto do desenvolvimento pessoal surge na tua vida? E quando e como? Como é que isso aconteceu?
Quanto é que eu despertei para o desenvolvimento pessoal? Bom, isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes, eu acho engraçado, porque às vezes há aquela ideia, tipo, ah, ok, acordei um dia, levei com... caí da cama, bati com a cabeça e de repente achei, ai, que giro o desenvolvimento pessoal! Às vezes há um bocado essa...
Pois há, ou aquela do livro que vai passear na biblioteca e cai-te um livro em cima, era mesmo isto com esta mensagem.
Exato, exato. Bem, não é bem assim. Portanto, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, acho que é uma coisa que é um processo. Mas se eu te... Se eu te falar nisto, eu acho que, na verdade, eu sempre tive esta curiosidade. Às vezes as pessoas perguntam-me, Vera, mas então esta coisa da espiritualidade que tu... agora, de repente, despertaste para a espiritualidade. Não, eu, na verdade, já há muito tempo que tenho curiosidade, só que eu tinha era algum pudor em falar sobre isso publicamente, porque tinha medo e tinha vergonha. E tinha, tinha vergonha e tinha medo do julgamento. Tinha um bocado, tipo, ai, o que é que vão achar? Vão achar
sim,
que...
sim, sim.
Pronto.
Claro.
Então, mas imagina, eu comecei a... entrar nos primeiros grupos de meditação quando tinha 15 anos. Tinha imensa curiosidade com todas as coisas das bruxas, os rituais, estas coisas todas. Portanto, já tinha muito essa curiosidade. Depois, imagina, eu fiz o meu primeiro retiro também aos 20 e poucos anos. Fui fazer um retiro com o Rup Verma, que tocava cítara. Então, passámos assim o fim de semana inteiro a meditar, a ouvir a cítara. Foi espetacular. Depois há coisas que vão acontecer na tua vida e que te vão... despertando, não é? O meu pai partiu em 2008, que foi assim um marco muito grande na minha vida, que eu tinha uma ligação muito forte com ele, portanto, foi assim algo que mexeu imenso comigo. Depois vivi relações também, umas mais tóxicas, e depois também o facto de ter sido mãe e tudo isso, pronto. Comecei a ter, a sentir as ansiedades, ansiedade, que é uma coisa tão, tão comum. Na nossa vida, tipo aos 27 anos, então... mas comecei a ter muito interesse sobre como é que se trata isto também de uma forma mais natural, sem... qual é a causa do sintoma e não só tratar o sintoma em si. Comecei a ter alguma...
a ferida com um pensamento.
Exatamente, exatamente. E então, e comecei a fazer terapia, pronto, e a psicoterapia mudou a minha vida completamente. Então, e depois isto é muito engraçado, porque as pessoas pensam, ah, ok, mas como é que se encontra um psicólogo? Ou como é que... Eu fui bater a várias portas até encontrar a psicoterapeuta que era para mim. E depois também acho que há pessoas que dizem, ok, esta psicoterapia não é para mim, mas há que procurar até encontrarmos a pessoa
isso
certa.
Isso é um tema que eu tinha aqui interessante para falar contigo. Eu também acho que é isso, acho que a psicoterapia não é assim, tipo, tu tens realmente que encontrar a pessoa com a qual tu sentes à vontade para te abrir, não é? Porque vai ser um processo em que tu te vais abrir durante um longo período.
Claro.
E tens que ter essa sintonia, tens que ter esse contacto que seja fluido.
Claro.
Não dá para ser mais ou menos. Eu acho que é daquelas coisas que não dá para ser mais ou menos.
Também acho.
Então, tem que muitas vezes é preciso fazer algumas experiências que não tem mal nenhum. Não sei se concordas comigo.
Eu concordo, claramente.
Comigo aconteceu, e eu também sou muito fã da terapia. Eu recomendo sempre muito, eu faço. E até aliás, acho que se todos fizéssemos, olhar o mundo era um bocadinho diferente, ou um bocadão diferente.
Também acho.
Não é?
Eu também acho, por isso é que tenho um podcast em que falo muito sobre
Falas
isso.
Falas muito, claro. Mas de facto, nem sempre nós é à primeira, nem à segunda, nem à terceira que encontramos aquela pessoa com a qual sentimos essa total sintonia para nos podermos abrir. Eu pelo menos demorei.
Olha, eu até tenho uma amiga que teve anos e anos e anos como psicoterapeuta e chegou um ponto da vida dela que ela achou, eu acho que preciso de um psicoterapeuta homem. E foi à procura.
Okay.
E agora mudou.
Ai,
e está super contente. Portanto, isto pode acontecer. Eu acho que é absolutamente normal.
Olha, sabes, comigo foi exatamente o oposto. Eu fiz há muitos anos quando era mais nova, depois parei, e depois senti, mais recentemente, há uns anos atrás, de retomar. E mudei um bocadinho de escola, porque existem, não sei, já agora ficamos aqui também a falar um bocadinho disto, que pode ser útil, que existem várias linhas terapêuticas. Uhum. E eu quis experimentar uma escola que é transpessoal, e fiz
Eu estou com o chamamento e fazer o curso. Estou com
imensa
vontade. Se calhar combinamos.
Quero namorar o curso. Eu sou daquelas pessoas que se não me seguro, faço tudo e mais alguma coisa. Portanto, também travão. Mas, e comecei a fazer com um homem que era uma pessoa bem recomendada, assim, tipo, super conceituado, uma pessoa mesmo estudioso, professor, etc. Maravilhoso, só que, sabes quando os horários não davam dele com os meus? Depois... sempre entraves, depois eu chegava e não arranjava lugar para o carro, então acabávamos sempre de sessões muito curtas, então era uma coisa assim que não estava a fluir e eu não estava a sentir essa fluidez, mas sempre um bocadinho com aquela ideia, não, esta é a melhor pessoa desta escola, super recomendada, isto deve ser eu que ainda preciso de mais um tempo para E não é, sabes? É simplesmente uma coisa energética que não se explica, que é tu tens mais afinidade energética com certas pessoas que outras, por milhares de razões possíveis, não é? E troquei, experimentei trocar e percebi, não, peraí, estou a precisar nesta fase da minha vida de uma mulher. É isto que eu estou a precisar, é de fazer terapia com uma mulher. E aí, na primeira sessão que eu fiz com uma pessoa da mesma escola, a mulher, eu percebi, não, era isto. Realmente, nesta fase, por diferentes razões, eu preciso de me entregar a uma mulher. Portanto, há muitas razões pelas quais nós, não é, devemos pesquisar. Exatamente. Pessoas, experimentar. E contigo também foi assim. Também foi, encontraste assim. Alguém foi, que foi. Foi a tua...
Sim, e também, e a linha terapêutica também, para mim é muito interessante, que é... psicoterapia de análise bioenergética, e que tem muito
a
ver.
Fazes.
É que eu faço. E para mim é super útil também, talvez enquanto atriz já tenha alguma consciência do meu corpo e tudo isso.
Claro.
E que então, e é muito engraçado porque as pessoas perguntam, ok, mas qual é a diferença? Eu disse, pode haver sessões em que eu estou lá só a falar, mas também há sessões em que às vezes a minha terapeuta me diz, ok, Vera, agora parou, vamos fazer um exercício. Uhum. E fazemos um exercício de relação e eu descubro mais nesse exercício, só pela minha reação física.
Uhum.
Do que se estiver ali a falar e a tentar intelectualizar uma coisa que eu não estou a conseguir resolver. Então é uma linha que para mim é mesmo muito, muito, muito interessante.
Claro, porque usa também muito o corpo.
Exatamente. Mas olha, voltando aqui, só vou... Estavas a perguntar em relação ao despertar. Houve um momento na minha vida que foi de facto muito importante, que foi a minha gravidez e o meu filho.
Sim.
Porque me fez ganhar mais consciência da pessoa, qual é a pessoa que eu quero ser para ser um bom exemplo para ele.
Oh, que lindo.
E então foi mesmo, mudou mesmo a minha vida, sabes, toda a gravidez, e eu adorei estar grávida, foi tipo, imagina, mesmo em relação à alimentação, que eu só comia porcarias, eu era aquela pessoa que comia pizzas e hambúrgueres e estava-me completamente
não pensava nisso,
e de repente, a partir do momento que engravidei, eu pensei, eu tenho um ser dentro de mim, eu tenho que saber nutri-lo, tenho que...
Claro.
E então... Foi o mesmo, a minha gravidez e o nascimento do Mateus foi algo que me transformou muito e que me fez despertar muito nesse sentido. E foi isso, e foi ganhar a consciência de, do meu corpo, não é? Da minha saúde, de querer estar bem e saudável para, claro, para conseguir gerar esta pessoa da melhor forma. E depois da pessoa que eu quero ser. Para ele,
para estar aqui para ele, não é? Até em termos práticos, para estar aqui por longo período e bem de saúde para ele e para tornar-se também um exemplo. Eu acho que a maternidade realmente tem essa característica.
É.
Olha, e a psicoterapia mantens? É uma coisa que mantens?
Sim, é uma coisa que eu mantenho. Claro que eu vou fazendo processo, ou seja, nós temos, às vezes temos aquele momento que é tipo o fechar de um ciclo, não é? Aquela sessão em que sabemos que isto vai ser a última sessão, não temos que marcar outra vez.
Yeah.
Então tenho isso. Mas de vez em quando eu... tanto que é como ter alta da psicoterapia, não é? Que
exato.
Eu já tive há algum tempo, porque também já me muni de ferramentas que me permitem conseguir resolver várias coisas na minha vida. Mas eu tenho momentos, ainda, no final do ano passado também tive aí com uma fase em que estava a prever que alguma coisa podia acontecer, e eu fui lá e a minha terapeuta, então Vera, então porquê é que foi cá? Eu vim fazer um check-up, eu vim cá fazer um check-up porque vai acontecer aqui uma coisa na minha vida, então eu quis vir cá no caso de eu ficar mais desestabilizada com aquilo que vai acontecer, quero que esteja a par do que é que está a acontecer para eu poder recorrer a si. Claro, então fizemos, sei lá, nessa altura fizemos para aí 4 sessões ali ao longo de 2 meses, e então é isso, agora não estou a fazer um processo contínuo porque estou numa fase em que não sinto necessidade. Mas vou sempre, assim que eu tenho um pequeno sinal, vou e volto. Exato. A fazer assim pequenos processos. Já.
É muito importante, não é? Às vezes a pessoa tem um pequeno sinal e já é não deixar a coisa chegar, não é? É um estado em que já estás muito equilibrada, não é?
Sim. E depois imagina, eu acho que também, eu tenho imensa curiosidade, imagina, faço retiros, faço não sei o quê, eu gosto de aprender imensas coisas, faço cursos, às vezes até demais. Faço cursos, estou a aprender ferramentas novas. No entanto, eu acho que isso não serve por si só. E eu acho que isto é importante também referir isto. As pessoas dizem, ok, não, foi para um retiro espiritual, ou tive uma experiência com plantas, ou tive o quê, e de repente... Eu acho que isso deve vir em paralelo com a psicoterapia, ou devemos, pelo menos, de vez em quando ir lá fazer a integração dessas coisas todas. Porque senão é muito fácil também nos perdermos neste caminho com a quantidade de informação, e eu digo isto para mim própria também, porque eu também sou aquela pessoa que estou sempre a ir a todo lado.
Claro. Mas uma coisa deve estar a par e passo todo. Eu concordo 100% contigo e sou bastante defensora da terapia. Talvez existam também outros métodos mais de acompanhamento individual, mas eu acho que isso é muito importante e deve acompanhar todas as outras coisas. E deixa-me manter-me aqui um bocadinho mais neste tema, porque ele realmente para mim é importante por uma razão, e já percebi que para ti também. Há muita gente que eu observo e que me escreve, e sobretudo nos últimos 3 anos, isto exponenciou muito, com pessoas que não estão bem, precisam de ajuda, que têm dificuldade em pedir ajuda e que ainda têm um bocadinho esta ideia de que a terapia é uma coisa para pessoas perturbadas ou que é uma coisa para pessoas que não estão... Não, que são mesmo malucas, ou que não estão bem mentalmente, não é? E isto nos últimos anos, pela pandemia, eu observo muito, 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 e as pessoas escrevem muito, eu até fiz uma lista de terapeutas que recomendo e de até algumas chamadas clínicas sociais, não é? Que são locais que fazem esta ajuda por valores um bocadinho mais baixos.
Ah, tens essa lista? Sim. Ai, partilha isso comigo, por favor, porque eu recebo também tantos pedidos.
Sim, sim, porque há pessoas, que realmente não têm dinheiro, não é? Para fazer terapia regular, não é barato. Mas existem já alguns lugares que fazem isso por preços mais acessíveis.
Não é barato e é uma questão que é, eu acho que a falta de dinheiro também é das coisas, e eu digo isto por experiência própria, é das coisas que mais nos tira do nosso centro de estabilidade, não é? Acho que mexe imenso com a nossa estabilidade. E muitas vezes a nossa... quando nós emocionalmente não estamos tão bem, coincide também com uma fase em que nós temos menos dinheiro. Então é mesmo importante ter esses contactos.
Sim,
e saber,
é muito
porque
útil.
Isso também me aconteceu. E no início, quando comecei a fazer psicoterapia, foi numa fase que financeiramente estava muito desafiante para mim, e eu lembro-me que o dinheiro que eu investia, todo o meu dinheiro na psicoterapia. Ou seja, eu preferia deixar de jantar fora, deixar de comprar certas coisas no supermercado, para conseguir ter o dinheiro para ir à psicoterapia. Claro. Fiz uma escolha consciente e claro que era caro, eram uns 300 e tal euros por mês que eu gastava. Pois. Mas eram eu decidi conscientemente não gastar aqueles 300 e tal euros em roupas ou em numa série de outras coisas que nós às vezes gastamos sem pensar, e eu conscientemente estava, ok, não, eu tenho pouco dinheiro, mas eu quero mesmo ir à minha sessão. E imagina, em vez de ir uma vez por semana, e uma vez de 15 em 15 dias, que era o que eu podia.
Claro. Exato, porque isso é um ponto que tu também estás a trazer bastante importante, que é, às vezes, esta coisa do dinheiro tem contorno. É como o tempo, isto tem tudo contornos, não é? Nós... eu ouço muitas vezes, não tem dinheiro, mas depois a pessoa até tem para fazer algumas coisas, não é? Para ir. Então é uma questão de prioridades. E eu vejo muito isso também na minha saúde mental e na minha saúde física. Então eu ouço muito também, o biológico é super caro, e comer biológico é realmente mais caro se tu optas por uma alimentação mais cuidada. Mas para mim isso é uma escolha.
É mais caro a curto prazo, mas a longo prazo.
Claro, reflete-se na saúde, não é? Mas é tudo uma questão de escolhas, não é? É tudo uma questão de escolhas, tipo... Para mim é mais importante, se calhar, eu gastar esse dinheiro nisso, não é? Aplicar o meu dinheiro nisso. Porque, olha, noutras coisas que eu também gosto, mas neste momento, entre uma e outra, não é? É esta.
Exatamente.
É como o tempo, já nunca tem tempo. Mas também é tudo uma questão de opções, não é?
Essa do tempo também, olha, também é uma que eu... A questão de não ter... É mesmo uma escolha. É mesmo uma escolha. Imagina, eu penso muito nisso em relação às viagens. Eu adoro viajar e adoro tirar... ou mesmo ir a retiros e não sei o quê, adoro. E também é uma das áreas que eu agora estou a fazer, que tenho a parte das viagens também. Exato. Na Ecológica. Olha, no início do ano tinha tido um convite para ir fazer um retiro aos Açores, e na verdade eu precisava, tinha algum trabalho e tinha não sei o quê, mas às vezes pensei, ok, não, vou. Mas quando cheguei lá pensei, claro, a melhor coisa que eu posso fazer é estar aqui. E está tudo bem se eu não entregar aquele e-mail, se eu não responder àquele e-mail na hora. Tudo bem se eu não responder àquele WhatsApp. Se eu mandar uma mensagem e dizer, olha, agora durante 3 dias, desculpa, não te vou poder dizer nada. E então, o mundo vai parar, vai estar tudo... Não, não, está tudo bem.
Estamos mega acelerados.
Nós ficamos tão na ânsia do e atenção que eu sou super cumpridor e adoro cumprir. Mas também gosto de assumir quando não vou cumprir naquele momento.
Quando não vai dar, sim.
Quando não vai dar. Eu saber dizer, olha, não vai dar, naquele momento não vai dar.
Sim, sim, sim.
E isto é...
Lá está outra vez a história dos limites, não é?
E olha que é um dos meus maiores desafios, sim, a questão dos limites.
Pois, mesmo. Percebo. Tu és que signo, curiosidade.
Touro.
És touro. Touro o quê? Sabes o ascendente?
Em gêmeos.
Em gêmeos. Ah, é dos gêmeos. Estou a sentir aí essa identificação contigo, é dos gêmeos. Sim, sim. Essa mil coisas de saber, e bora lá e procurar, e curiosidade. Olha, Vera, então, tenho aqui muita coisa para te perguntar.
Ok.
Diz-me lá como é que é, isto são curiosidades.
Já sabes
minhas.
Que eu começo a falar, e olha.
Gêmeos, eu também, só temos uma hora, por isso é que eu estou aqui com.
Claro, vamos.
Como é que isto funciona assim com o teu meio, que tu ainda trabalhas, não é? No meio da apresentação, da televisão, etc. E tu também já estás a fazer outras coisas, e algumas coisas podem ser um bocado de viagem na maionese, como o mainstream acha, não é? Como as bases vão deixar. Como é que funciona isto? Como é que a Vera se consegue posicionar assim nos dois meios e levar para o meio da televisão? Estás a perceber a minha pergunta? Levar para o meio da televisão coisas que se calhar faz no meio da espiritualidade e não ser julgada, ou ser julgada e lidar com isso? Como é que funciona?
Bem, tenho...
dava para mais meia hora.
Não, dava para mais meia hora de conversa. E dizer que sou a atriz preferida da minha agente porque não a chateio. Não, acho que há muito aquela... Às vezes há uma ansiedade grande que é normal, porque isto é uma profissão muito instável, não é? A profissão de atriz ou apresentadora de televisão, ou seja o que for. Que é, fazemos um projeto ali durante um tempo, mas depois não sabemos o que é que vai acontecer. Eu, na verdade, sempre tive uma postura de ressignificar as coisas. Então, imagina, estávamos a acabar um projeto de novela e no último mês já está tudo. Então, vais para a próxima, vais para entrar na próxima.
Sim.
Eu pensava assim, eu não, eu vou de férias.
Exato.
Quando toda a gente estava nessa, eu vou ficar desempregado. Não, não, eu não, eu vou de férias.
Eu quero descansar.
Epá, tive tanto tempo a ganhar dinheiro, agora vou curtir, não sei se seja o tempo que for. Portanto, eu já tinha essa tendência a ressignificar, mas é uma coisa que acontece muito no meio dos atores, que é aquela insegurança de não sei o que é que vai acontecer, não sei, financeiramente é uma instabilidade muito grande, artisticamente também,
pois.
Só que eu sempre procurei outras coisas que me preenchessem para além daquilo, porque acho que não somos só uma coisa, então eu não sou só, eu não vivo só quando sou atriz, não, é?
pois,
só atriz, sou mais do que isso. Claro. Sou Vera, que trabalho como atriz.
Claro, não tens então, identificação com a profissão.
É, e isso, acho que isso... Mas isto acho que é uma lição para qualquer profissão.
Qualquer profissão.
Esta... Nós não somos só a nossa profissão.
Exato, posso fazer um parênteses? Consegues pegar? Claro, vou falar contigo. Sabes que isso é uma coisa que eu me identifico imenso. Que eu agora já não dou aulas de yoga, mas durante muitos anos, não é? Quase 20 anos dei aulas de yoga. Então eu tinha algumas amigas que era uma coisa que me irritava. Que elas... Nós íamos a um jantar e elas apresentavam-me. Olha, esta é a minha professora de yoga, a Rita. Então, tipo, aquilo vinha antes do meu nome, estás a ver? A minha, e eu, tipo, não, eu sou a Rita, tua amiga, que também é professora de yoga, estás a ver? E isso sempre me fez, assim, uma série de confusão, porque tu és atriz hoje, mas amanhã podes não ser. E tu és atriz hoje e também és outras coisas.
Exatamente.
Mas não pode haver esta identificação com...
Já sou mais outras coisas.
Já és mais outras coisas.
Exato. Sim.
Exato.
Então, sim, agora, o medo do julgamento, claro que... Eu acho que na profissão eu acredito que há uma necessidade que é comum a quase todos os seres humanos, que é a necessidade de sermos amados. Nós queremos que gostem de nós, e na profissão de ator ainda mais, nós queremos muito que gostem de nós. E muitas vezes confundia-se para mim, e confunde-se na profissão de ator, que é quem não gosta. Nós sentimos que se não estão a gostar do meu trabalho, não gostam de mim, não é? Imagina, eu estou a fazer uma interpretação num espetáculo de teatro. Se eu estou a sentir que o público não gosta de mim, não há aquela coisa tipo, não gostam do meu trabalho, eles não gostam de mim. Então, então acho que ainda é mais essa necessidade de gostarem. A parte da rejeição, não é? Que há muito na profissão de ator, não é? Que fazemos, dizer, olha, são 3.500 pessoas a fazer um casting para um papel. Eu quando fui para Londres também, eram tipo 1.500 pessoas para 30 lugares para entrar no curso.
Pois.
Portanto, e lidamos, temos que aprender a lidar muito cedo com a rejeição.
Uhum. Imagino.
E eu começar a entender que, e isto já foi durante a minha gravidez que isto aconteceu, começar a entender que não gostarem de mim enquanto atriz não quer dizer que não gostam de mim, ou que o meu valor pessoal é para além do meu valor enquanto artista ou intérprete, foi um grande ponto de viragem na minha vida. E isto vem na gravidez porque eu estava a fazer um espetáculo e eu sempre tive muito stage fright, aquela ansiedade antes de entrar em palco. Sim, nós achamos que vamos morrer. Mas ao mesmo tempo é a adrenalina e a pica e aquilo tudo, tipo, é um mix. Mas tinha imenso medo, tipo, não vão gostar de mim. Era este o meu maior medo. E eu fiz um espetáculo quando estava grávida e na estreia, eu de repente estava super tranquila, assim. Já de 4 meses. Estou estranhamente tranquila, mas com vontade, tipo, ai, que bom que fica, vá, vamos curtir, que bom, vai ser mesmo fixe. E de repente eu percebi assim, é porque hoje eu não estou preocupada se me vou esquecer das falas, ou se vou, ou se vou desmaiar em palco, ou se me vou enganar no passo de dança, ou se vou desafinar na canção que tenho para cantar. Tipo, eu não estou preocupada com isso porque eu tenho um filho dentro de mim e isto é muito mais importante.
Tudo se relativiza.
E entretanto comecei a relativizar um bocadinho, que é ok, isto é a minha profissão, eu vou fazer isto para curtir. E depois disseram uma coisa também, em teatro isto aconteceu-me algumas vezes, que é, disseram uma coisa que foi, olha, as pessoas vieram ver para gostar, ninguém vem ver para não gostar. As pessoas vêm ver para gostar. E isto, fez-me pensar, ah, pois é, as pessoas vêm para gostar. Só houver lá um crítico, um não sei o quê, pá, pronto, olha. Isso mas é na verdade, no geral, as pessoas vêm para gostar. Ninguém vai ao teatro para não gostar. Exato. As pessoas vão para se divertir, as pessoas vão porque querem aprender alguma coisa.
Claro.
Isto fez-me também questionar. E houve um outro espetáculo que eu estava também super nervosa antes de entrar, e um colega meu disse-me: Vera, ouve só, escuta, fica no presente.
Uhum.
Olha lá, isto é uma lição de vida.
Claro,
é só
é.
Isto.
Claro,
digo,
é,
escuta, claro, fica no presente. Eu, ah, claro. Porque se eu estiver só em palco a ouvir aquilo que o outro me está a dizer e estiver ali no momento a escutar, eu não estou a pensar no que é que eu tenho que dizer a seguir. Não estou a pensar. Estou só no presente.
Claro.
Isso permite-me distanciar-me daqueles nervos, claro, daquele medo de não gostarem de mim. Então, acho que esta
isso
assim
é... Isso é muito difícil. Depois levas isso para a vida. Para a vida, não é?
Isso
é
que é o mais, para a vida, mais interessante. Não é? Na verdade, claro, trago isto... Acho que está tudo interligado,
claro,
e relacionado.
Claro,
isto, não sei se foi bem esta a pergunta que tu fizeste.
Sim,
em relação
ver,
ao julgamento.
Tem a ver, porque se calhar o que acontece é tu vais de algum modo criando um certo poder interno, não é? Vamos dizer assim, esta palavra agora está um bocadinho na moda, não é? Este empoderamento interno. Mas é isso que permite, se calhar, lidar melhor com aquilo que vem de fora, que pode não ser tão agradável para ti.
Exatamente.
Não é? E até em relação à tua representação, mas em relação, olha, agora a Vera anda a falar destas coisas, não sei o quê, também está com as esquisitices dela.
Eu sei, mas eu acho que a grande questão é que eu agora me sinto muito mais alinhada,
claro,
do que aquilo que me senti, porque eu durante muito tempo era super recatada, tipo, não queria, os jornalistas vinham até comigo, eu não vou falar da minha vida pessoal.
Sim.
Eu não queria, e montava uma, porque eu não estava confortável, imagina, eu ia para eventos, para as galas, e toda bem vestida, uhum, toda não sei o quê, e eu... Era um momento altamente constrangedor para mim, uhum, sabes? Aquilo era uma coisa, era um momento... Eu estava tão tensa ali, porque eu sentia, tipo, ai, não gosto disto, eu gosto de estar na praia com o pé descalço e pretendo andar com os freaks. Eu gosto...
Claro, e mostrasse essa...
Pronto, tinha, aquilo para mim era tão desconfortável que eu punha assim uma máscara para fingir que estava bem lá.
Yeah.
E não me sentia, sentia-me completamente desalinhada e desajustada.
Sim.
Nesse lugar. E agora, estes processos que eu tenho vivido ao longo dos últimos anos permitiu-me tirar essas máscaras todas e mostrar-me ao mundo sem medo.
Tão bom.
Então é isso. Agora sinto-me mais alinhada do que nunca.
Mais tu, não é?
É.
Então,
mais
olha, eu posso perguntar que idade é que tens? Não sei.
Eu tenho 37.
Tenho 37.
Sim. Não, vou fazer 38.
Exato.
Sim.
Eu acho que é essa chegada aos 40 também que traz muito isso que tu estás a dizer, que é... É uma fase em que nós realmente começamos os, não é, a partir de... Eu sou isto, não é? É isto que eu sou. Então, opá, é bom que eu comece a viver.
Mas olha que eu acho que ainda não é um bocadinho uma generalização, porque eu tenho visto muitas pessoas e muitas mulheres,
uhum,
mesmo para lá dos 40, que ainda,
yeah,
vivem muito, yeah, com estas máscaras, na família, no trabalho.
Claro,
olha que e especialmente com esta questão de eu estar a fazer retiros, uhum, e estar a receber, uhum, muitas pessoas, mulheres e homens, eu acho, uhum, que há muitas pessoas...
É.
Mesmo acima dos 40,
ah,
que
sim, sim,
ainda...
Até 60, há pessoas que passam encarnações inteiras...
Que ainda têm muita coisa para,
sim,
resolver e muita,
sim,
encontrar este conforto sem a máscara não, é um desafio, não é,
é
um trabalho fácil.
Não é um trabalho fácil, mas sabes que eu acho que os 40 traz-nos a oportunidade, a derradeira, se calhar, não sei se é a derradeira, mas tipo a grande oportunidade de, e também assim, um bocadinho com estas informações astrológicas que eu tenho, é mesmo uma fase em que realmente tu tens mesmo essa oportunidade de... Caramba, isto é o que eu sou, não é? Estou mais ou menos aqui na meia-idade, correspondo mais ou menos, não é, aos 40, 42 ali à meia-idade, e é um bocadinho quando tu chegas, tipo, ok, então e agora? Não é? Agora eu tenho mais ou menos para trás, mais ou menos o mesmo que tenho para a frente, o que é que eu quero ser, não é, até ali? E até há uma coisa muito gira do Jung, uma frase muito gira do Jung, que ele diz, a vida começa aos 40, até lá tivemos a fazer pesquisa de mercado.
E eu acho que é também ter consciência da escolha, não é? Porque eu, por exemplo, eu hoje em dia penso, eu escolho já não fazer frete.
Exatamente. Não, isso
eu
é
escolho,
mesmo.
Ou seja, eu ainda vou, posso ir a eventos e posso ir não sei o quê, a galas, a festas, seja o que for, mas eu vou porque é uma escolha minha ir. E já vou.
Exato.
Para me divertir, ou já vou com intenção, com uma intenção qualquer, ou se achar que até pode ser bom para mim profissionalmente, então eu vou consciente da escolha de que eu estou cá porque,
claro,
acredito que isto pode ser bom. Percebes? Já é diferente, é ter esta consciência.
Vês mais isto da escolha, não
da
é?
Da escolha.
É a tua escolha. Tipo.
É a minha escolha. Então...
É a tua escolha, tipo, exato, isso é super importante. Olha, muito bom, muito boas conversas. A outro dia também te ouvi dizer uma coisa que achei muito gira e que traz alguma humanidade ao que tu fazes, não é ao que tu fazes no meio da representação, mas ao que tu fazes como figura pública. Porque esta figura pública também tem os seus contornos e hoje em dia tudo isso está muito mais exponenciado por causa das redes sociais,
sim,
não é? E há uma certa superficialidade nesta coisa da imagem e do parecer. E eu acho que tu trazes assim uma certa humanidade às coisas, tipo, olha, eu faço psicoterapia, eu estou na merda como os outros todos, eu gosto de ir à noite e beber copos, tipo, embora também goste de fazer yoga, não é? Outro dia eu
exato,
isso.
Exato.
E eu pensei,
sim,
pá, É mesmo isto, não é? É mesmo isto.
É verdade,
humanizar,
sim.
Humanizar as pessoas, porque estamos num tempo muito de imagem, não é? É. Não achas?
Acho, ainda e mais. Para mim, mas cá está, para mim é voltar aos meus princípios e valores e pensar se aquilo que eu estou a fazer está alinhado com os meus princípios e valores. Uhum. Sendo que um dos meus mais fortes é a parte da verdade. Eu gosto de fazer as coisas em verdade. Pode ser verdade naquele momento e não ser verdade claro. 2 dias depois, mas pelo menos estar alinhada com isso. E claro que enquanto figura pública estou mais exposta, não é? Uhum. E que se calhar é mais suscetível à crítica ou mais, uhum. Acho que é normal acontecer. Por isso é que também este trabalho é tão importante para eu claro. Conseguir estar firme. E obviamente que às vezes há coisas que mexem comigo, não é? Tipo, a questão da opinião, não é? Eu às vezes recebo mensagens de pessoas a dizer, olha, desculpa, mas a minha opinião, acho que tu, enquanto figura pública, devias fazer isto e aquilo.
Sério?
E eu fico a pensar, ok, está bem, obrigada, as pessoas têm direito à sua opinião. Mas primeiro ficam a saber que eu prefiro pedir opinião. Ou seja, eu também gosto de dar a minha opinião quando me pedem, não é? Não, eu tenho algum cuidado em não dar a minha opinião se não pedirem, não é?
Uhum, uhum. Eu também sou assim, que a gente também acha.
Percebes? E claro que e gosto imenso de receber críticas construtivas e coisas que me façam crescer. E acho que uma crítica construtiva é diferente de uma opinião. Não sei se me estou aqui a explicar bem.
Perfeitamente. Uma crítica construtiva tem uma intenção de realmente te passar uma mensagem que tu podes melhorar.
Exatamente.
É uma pessoa que quer que tu
exatamente.
Melhores.
Exatamente.
Gosta que tu melhores, não é?
Exatamente. Mas sim, eu acho que a parte das redes sociais tem uma coisa super útil e valiosa hoje em dia, que é nós podermos ter contacto direto com as pessoas. Porque obviamente passei fases, eu lembro-me aos 17 anos que tive me fizeram um paparazzi, imagina, aos 17 anos.
Foi.
Eu estava, sim, um paparazzi que eu estava a beber uma cerveja, não sei o quê, se calhar até tinha fumado um charro, sei lá, já não sei. Mas não pegaram nisso, mas eu lembro-me. De repente me senti super invadida e tipo, isso, super imagina. Preocupada, o que é que vão dizer, o que é que não vão dizer, não sei o quê. E hoje em dia, qualquer notícia que saia minha, eu posso diretamente vir falar com as pessoas nas minhas redes sociais, não é?
Ok, já
e eu acho que isto não... é uma enorme vantagem disto, que é, ok, já não é o disco que disse, é, olha, isto sou eu a falar, isto sou eu. Eu já posso escolher aquilo que eu quero passar ou não quero passar. E eu acho que isto é uma enorme vantagem. Uma claro, enorme vantagem claro, nós termos estas ferramentas.
Sim, as figuras públicas não ficam tão dependentes daquilo que as revistas não é, passam sobre.
Sim.
Você pode ir ali ao Instagram num momento e dizer não, malta, isto é tudo uma treta. Não estou a fazer não sei o que.
Exato.
Ou estou a fazer e apetece-me.
Sim,
não é?
Exatamente. Então acho que nos dá essa... E eu escolhi também a mensagem que quer passar, do que é que eu quero falar.
Claro, claro.
Em vez de
um papel ativo até como tens, não é? Como tens na sociedade.
Sim, eu tento usar da melhor maneira que posso. Com
certeza, garanto. Olha, e agora quero entrar aqui naquilo que é o teu papel ativo aqui na área do desenvolvimento pessoal, que é realmente espetacular. Tu tens trilhado assim um caminho teu, imagino, pessoal bastante grande para poderes trazer agora aquilo que trazes, que é uma plataforma chamada Cológica.
Cológica.
Tu adoras,
sim,
não é?
Adoro.
É assim o teu. Dá para ver que é o teu bebê agora, não é?
É mesmo.
Como é que surgiu e o que é?
Bom, então, olha, Cológica surgiu por causa desta minha necessidade de falar sobre. Necessidade destas conversas, eu adoro estas boas conversas.
É tão bom, não é?
É tão bom, porque eu aprendo tanto com isto. Tipo, adoro isto, adoro. E veio um bocadinho dessa. Bom, primeiro tudo aquilo, esta parte da psicoterapia ter mudado a minha vida e eu perceber que ainda havia algum pudor das pessoas falarem sobre isto ou de ou mesmo de fazerem, de tomarem a atitude de ir e fazer. Eu pensei, eu tenho que falar sobre isto. E depois porque dava para mim, olha, em jantares de amigas, tudo a backups, ia falar das gajas, não sei do quê, e eu a falar de... E eu comecei a ouvir podcast de desenvolvimento pessoal e a aplicar esse conhecimento na minha vida e a sentir grandes transformações. Então eu dava para mim conversas, tipo, olha... Já viste falar das 5 linguagens do amor? Pá, descobri isto é espetacular. Não, porque olha lá, nos relacionamentos, se nós tivermos noção disso... Então eu começava, passava horas a falar sobre estas coisas. E uma vez, e estava com uma amiga minha e disse, olha, eu já pensei, se eu fizesse um podcast para falar sobre isto? Ela disse, Vera, vai e faz, por favor, vai e faz. Eu, ok. E então foi assim que surgiu também, porque eu comecei a conhecer pessoas altamente inspiradoras na minha vida. Eu estava a fazer um espetáculo com a Carla Andrino, que eu adoro, e ela é psicóloga e é atriz também. E ela diz, a psicologia não é um plano B, eu tenho 2 planos A's. Eu sou atriz e sou psicóloga.
2 planos A's, que giro.
Ela tem 2 planos A's.
Ela é
psicóloga e é atriz. E eu estava a fazer um espetáculo com ela, e ela tem uma história também super inspiradora de Ela também teve um câncer e a forma como ultrapassou e a relação com a família.
Ai,
e...
Ela
estava no meu quarto episódio do Ecológica. Sim, vai ouvir e vais ver que ela é maravilhosa. Portanto, uma pessoa altamente inspiradora. Ela ensinou-me imenso sobre a gratidão. Uhum. É ela que me deu assim uma enorme lição de gratidão. Porque nós estávamos a fazer um espetáculo e ela, que era os monólogos da vagina, e ela no final
levanta os braços
e aceita. Sabes, as pessoas estão a bater palmas e ela aceita e levanta os braços assim.
Uau.
E eu percebi que dentro de mim tinha um bocado aquele julgamento, tipo, ai não, levantar os braços é a revista, sabes? Ah pá, não vou estar aqui a receber.
Exato.
E ela recebe uma gratidão a receber o público.
Espetacular.
Espetacular. E ela assim, Vera, tu já pensaste? Isto foi em Lamego, a não sei o que é que nós fizemos a estreia. Vera, 350 pessoas saíram de casa, compraram um bilhete, está um péssimo tempo, vieram à chuva para nos virem ver. Tipo, isto é maior. Nós temos de estar gratos por isto. Pois é.
É uma
lição, estás a ver? Estava eu na minha arrogância, tipo, ah, estamos a estrear em Lamego, não estamos a estrear em Lisboa, ou estamos. Estás a ver? Estava eu no meu, na minha arrogância.
Na nossa piolice, como diz o amigo, na nossa piolice.
Na minha arrogância interna com isto, e de repente, esta pessoa.
Pá, é tão bonito isso.
E eu, fogo, Carla, pois é, tens toda a razão. Coisa incrível mesmo, obrigada.
Obrigada, exato.
E então, sabes, e foi uma grande lição para mim isso. E eu pensei, eu quero entrevistar esta mulher é incrível, e queria arranjar um espaço para entrevistá-la a ela, queria arranjar um espaço para entrevistar a Sofia Ramada Curto, que era fake blogger, que teve uma história de vida, o irmão teve um acidente e então teve assim um desafio muito grande que a PNL ajudou muito, a Programação Neurolinguística, e eu nem sabia o que queria dizer PNL, assim, mas eu comecei a pesquisar, a pensar, eu quero falar sobre isto. Então foi assim que surgiu a ideia de fazer o podcast.
O podcast começou assim.
E depois, à medida que fui fazendo o podcast, fui sendo convidada para um curso online, para ensinar em curso online. Mas eu não tenho nada para dizer, porque tipo, que vocês querem que eu ensine? E que me disseram, não, Vera, tu és exímia em colocar-te na pele do outro, fizeste isso a vida toda. E eu, pois é, não, claro, isso é a minha...
Claro
que a vida toda me coloquei na pele do outro, ok. Eu comecei a criar conteúdos nesse sentido. Convidada para dar aulas num curso, depois para criar um outro curso, depois sei, não, então, por que não criar eu a minha plataforma? Uhum. Eu conheço tantas pessoas incríveis, e ser curadora de curadores.
Eu ouvi dizer isso agora num podcast recentemente. Isso é tão giro, curadora, no curadora. Sentido dos curadores de arte.
Exatamente, não é? Curadora de arte. Então eu gosto de buscar pessoas e juntá-las. E então decidi criar esta plataforma de curso online.
Tem o mesmo nome,
que é Ecológica, ecológica.com. E lembro-me quando foi o lançamento da plataforma, que eu juntei estes curadores e que a maior parte deles não se conheciam. E de repente eu criei sinergias. Tipo, imagina, a Rita Carvalho Matos, que é da Organização em Casa, com a Marta Moncaixa do Divórcio Positivo, e como os trabalhos delas se encaixam profundamente, é isto que eu quero, eu quero conectar pessoas, tipo, é isto que eu quero conseguir ser o elo para esta, quero ser esta aranha, sabes, que junta as pessoas e cria esta rede de pessoas. Então. Senti ok, e senti-me mesmo realizada com esse momento. E pronto, e entretanto foi-se desenvolvendo também fomos saindo do online e foi surgindo outra vez esta necessidade de voltarmos ao presencial. Comecei a organizar retiros e quero também fazer programas para empresas, portanto, programas seja de comunicação consciente, seja de, dependendo das necessidades de cada empresa, nas equipas, consegui criar programas para eles também. Então, e agora as viagens também.
Agora
que é outra.
Os retiros e as viagens.
Os retiros e as viagens, que é um bocadinho diferente. Eu, quando falo em retiro, há mais aquela ideia do trabalho interno, da introspeção e tudo isso. A viagem é mesmo assumir o convívio. É podemos beber um copo de vinho, sabes?
Bom,
não, a alimentação não tem que ser necessariamente só vegetariana, que nos retiros é, para mim, porque eu acho mesmo que também faz parte do trabalho emocional a parte da alimentação. Mas... a parte da viagem, se nós vamos para um sítio do mundo em que o pescador vai à pesca, vamos comer aquele peixe.
Exato, sim,
pronto,
sim,
a carne
sim.
Eu nunca mesmo.
Exato,
aí,
não
mas,
vejo como.
Mas imagina, se vamos para um sítio do mundo em que a pesca é uma atividade, vamos provar, ter essa experiência. Então tenho esta parte das viagens também agora.
Olha, os teus olhinhos brilham quando falas destas coisas, vê-se mesmo que estás assim super realizada.
Sim, sinto.
São bom. Tens muitos cursos lá, não é? Na plataforma, vários tipos de cursos. Tens também produtos à venda.
Sim, tenho também a parte da loja, portanto, os produtos, eu tenho vários produtos, tenho. Tapetes de acupressão, tapetes de yoga.
Claro, tudo coisas ligadas aos cursos no fundo que tens lá e estas.
Tem também brinquedos sexuais, porque acho que também tem. Cá está, é não fundamentalismo. Exato. É tipo, ok, sou muito zen, muito yoga, pá, mas um vibradorzinho também.
Exato. Esta tal humanidade, caramba, essa verdade, essa humanidade, muito bom.
Então,
tenho os produtos da minha Ecológica na minha plataforma também.
Olha, muito bom. Vou espreitar a Ecológica para ver estas coisas todas. Agora vai um monte de gente só por isso.
Pronto, amanhã ela vai chegar cheia de vibradores aqui. Todos da Ecológica.
Muito bom, muito bom, Vera. Acho ótimo. Olha, minha querida, aqui já é em jeito de fecho, já estamos aqui a chegar ao final. Eu gosto sempre aqui de terminar desta forma, que é pedindo um conselho, uma sugestão aos meus convidados sobre este tema que é o reatravessar. No fundo, tu tens tido alguns e estás em contínuo, tu és daquelas pessoas que está em contínuo abraçar, já percebi, não é? Dos seus reatravessares e das mudanças que a vida vai trazendo, não é? Dá-me a ideia que és assim uma curiosa pela vida e que abraças aquilo que a vida te traz. Mas há muitas pessoas que têm mais dificuldade, não é, nesses processos de mudança. O que é que tu dirias, assim, sugestão, olha, conselho, que te surgir?
Vai vir assim uma frase à cabeça, até estou arrepiada, que é aquela imagem da menina que está na falésia e que está com medo de saltar, que está com muito medo de saltar. Porque ela diz, what if I fall? E se eu cair? E vem uma voz que diz, para what if I fly? E se voares? Então acho que é essa... Sim. Acho que é isso que nós temos que nos dizer se estivermos nesta com esta vontade de reatravessar, que é isso, ok, o medo de cair, eu tenho medo de cair, ok, mas e se voares? E se voares, o que é que vai acontecer?
Exato.
Então, acho
e se não
que
saltares, nunca sabes, não é?
Exatamente, e se não saltares, nunca sabes. Então, pronto, eu acho que isto é assim, acho que é uma imagem que eu...
Sim, bem bonita, também visualizei assim, total, essa imagem, super linda, olha, sim, obrigada.
Claro que é preciso fazer isto com... Há um conceito que gosto muito, que é o conceito de ecologia, não é? Que é muito falado na PNL, que é ter consciência do impacto das nossas ações em nós, no outro e no sistema em que estamos inseridos, não é? Portanto, eu acho que estes reatravessares também devem ser feitos com essa consciência, não é? Que é de repente, ok, eu quero dar um salto, quero mudar de carreira, pá, vou largar tudo e vou não sei o quê. Ok, mas tenho uma família para sustentar. Isto vai ser ecológico se eu decidir, ou será que eu tenho que me preparar para fazer esta mudança?
Exato.
Okay? Claro. Então, acho que é importante, eu digo esta, ou seja, esta imagem do What If I Fly,
claro, porque
no entanto, é importante também ter esta consciência da ecologia, não é? Do impacto que as nossas ações vai ter. Que é, ok, se eu financeiramente ainda não estou preparada para fazer isto, então se calhar vou ter que esperar outro momento. Claro. Se financeiramente não tenho ninguém que dependa de mim, e está tudo bem, o que é o pior que pode acontecer?
Why not?
Então vai, mas...
Claro, claro. E tantas panóplias que aí podem ver, não é? E ir gradualmente, e pode haver tantos casos, não é? Depende muito, mas de facto essa tem muito a ver com coragem, não é? Esse momento que estamos no precipício e
sabes que a coragem é um conceito, sim, coragem, mas eu acho que é entrega, mais do que coragem. Isto foi uma das lições que eu tive, olha, com os banhos gelados do Wim Hof.
Foi.
Que é... A coragem dá aquela ideia da luta, temos que ser corajosos, temos que não sei o quê. A entrega permite... Olha, até estás a ver, outra respiração.
É outra...
Se encararmos as coisas com a entrega, a coragem está lá. Percebes isto?
Sim,
é a coragem de nos entregarmos, acho que é mais isso.
Lindo. Ai, agora já ficava aqui a falar contigo dos banhos gelados, mas temos que acabar. Pronto, olha, ou tens que cá voltar, sei.
Depois combinamos part 2.
Exato, querida. Sim. Olha, então diz-me, como é que as pessoas te podem encontrar e saber aí das tuas coisas maravilhosas, do teu trabalho?
Então, primeiro queria convidar toda a gente a subscrever à minha newsletter em ecologica.com, ou o link também está na minha página de Instagram, veracologic ou underscore ecologic underscore. Porque são sempre os primeiros a saber todas as novidades de tudo o que eu faço, os subscritores da newsletter. Depois tenho o meu podcast está também no Patreon, portanto podem também tornar-se patronos do meu podcast para terem acesso a algum conteúdo exclusivo. E na minha plataforma, ecologica.com, então está lá todas estas coisas. E nas redes sociais, na verdade, é onde eu estou mais ativa.
Ecológica também.
Ecológica_ e na Vera Ecológica. Vera Ecológica é a minha página pessoal.
E é assim da Ecológica. Ok, nós também vamos marcar depois aqui nos textos.
Obrigada.
Para as pessoas te encontrarem.
Obrigada.
Que bom ter estado aqui. Obrigada, Rita, adorei. Olha, vais levar aqui um miminho da marca.
Ai, que bom.
Marca cosmética natural, vais adorar.
Adoro miminhos. Adoro miminhos naturais.
Exato.
Tão
bom. Obrigada, minha querida.
Mas quando fores lá, dou-te um vibrador. Não, estou obrigada.
Agora vou-me lembrar, olha.
Exato, vais-me cobrar.
Disseste-me que para que é que me estás a dar esse sabonete natural?
Exato, exatamente.
Muito bom.
Boa. Okay, obrigada. Até já.
Obrigada a todos por terem estado aí. Espero que tenham adorado este episódio, tal como eu. Muito, muito bom. E vemo-nos então aqui para a semana com um novo episódio inspirador, mais uma história inspiradora de mudança e disto que é reatravessar. Agradecendo aqui mais uma vez à Mãe Bodycare pelo patrocínio deste episódio. Não se esqueçam, espreitem lá o site da Mãe Bodycare e, se quiserem, usem o talão de 10% de desconto com o meu nome. Obrigada, um beijinho. À semana. Este episódio foi patrocinado por Mãe Bodycare.